Almeida.
Senhor presidente, senador Papaléu Paz, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente, a posse dos eleitos nas eleições de outubro está marcada, a diplomação está marcada para o dia 17 deste mês. E, portanto, era de se esperar que todos os fatos ocorridos durante a eleição e que foram objeto de flagrantes feitos pela Polícia Federal, de denúncias feitas tanto ao Ministério Público Federal, quanto à Polícia Federal, quanto ao Tribunal Regional Eleitoral, estivessem todas elas apreciadas antes da diplomação para impedir a diplomação daqueles que, eventualmente, e alguns com certeza, praticaram ou tiverem praticado crimes eleitorais que os proíbam de, portanto, receber o seu diploma e depois tomar posse, seja como deputado estadual ou deputado distrital, no caso do Distrito Federal, seja como deputado federal, senador, governador, presidente da República, todos deviam estar com os ilícitos, as denúncias, todas apuradas até o momento da diplomação e, inarredavelmente, antes da posse. Porque depois que diploma e que toma posse, há uma cultura geral no Brasil de que as coisas não acontecem mais. Aliás, muitos praticam crimes eleitorais confiando nisso, confiando que botam bons advogados, pagam muito bem os bons advogados, e aí, se a legislação comum já tem um monte de brechas para evitar que aqueles que têm condições possam ser atingidos pela lei e penalizados, imagine a legislação eleitoral, que é uma coxa de retalhos. O mesmo fato permite que haja 3 ou 4 ações, desde uma investigação judicial, a impugnação a não diplomação, a impugnação do mandato eletivo, enfim, uma série de recursos e, por consequência, uma série de medidas capazes de protelar a apreciação final. É verdade que, nos últimos anos, nós vimos deputados serem cassados, nós vimos governadores serem cassados, senadores, o que não era um fato que tivesse ocorrido na história do Brasil. Vários, pelo menos 4 governadores já foram cassados. Agora, nesta eleição, pelo que eu vi no meu estado e pelo que eu ouvi aqui de depoimentos de senadores, ocorreu em vários estados brasileiros uma verdadeira e escandalosa ação de compra de votos, de coação de funcionários públicos, de extorsão de empresários, enfim, de todo abuso de poder político e econômico durante essas eleições. No meu estado, foi a mais escandalosa da história de Roraima desde o tempo de território federal. E esse governador que se elegeu, que aliás estava ocupando o cargo, porque substituiu o governador titular que morreu. Portanto, ele estava disputando não era uma eleição, não era uma reeleição, era uma primeira eleição com rótulo de reeleição. E foi reeleito no segundo turno com 1.700 votos na frente apenas. Então, e os jornais de todo o Brasil já publicaram exaustivas reportagens mostrando que o voto mais caro do Brasil foi o do meu estado, que coincidentemente é o estado que tem menos eleitor no Brasil, é o menor colégio eleitoral. Então, isso mostra o tamanho da corrupção eleitoral que foi praticada no meu estado. Mas, até agora, nem a Polícia Federal concluiu os inquéritos que estão lá para concluir, Nem o Ministério Público ofereceu nenhuma denúncia capaz de impedir a diplomação ou, posteriormente, a posse desses que se elegeram dessa forma. E o governador, portanto, tem razão quando me disse, ou pelo menos está tendo razão, quando me disse em julho de 2008 que lá, lamentavelmente, na minha terra, no meu estado, porque eu não sou um senador por Roraima, eu sou um senador de Roraima, porque nasci lá, ele disse na minha cara que lá só ganhava a eleição quem tinha o poder na mão e dinheiro. Como o poder ele tinha até 31 de dezembro, portanto, durante todo o período pré-eleitoral, período eleitoral, e até o dia 31, como ele de fato, e que ele tinha naquela época já 50 milhões para gastar na campanha. Ora, se ele tinha em 2008 50 milhões já, misteriosamente, imagine quanto ele não tinha em outubro de 2010. E realmente a enxurrada de casos desavergonhados de pressão, de coação, de compra de votos, de dinheiro. Basta dar o exemplo de que a Polícia Federal, no primeiro turno, apreendeu 4 milhões de reais no Brasil todo. E só lá em Roraima, sendo o papaléu, foi 2 milhões e 500 mil. Então, no menor colégio eleitoral, foi apreendido mais da metade do dinheiro apreendido no Brasil todo. Então, não é preciso ser muito inteligente para concluir quanta corrupção foi praticada. Mas o pior é que, além da corrupção eleitoral, a corrupção administrativa cometida de 2007 até outubro e que está continuando de outubro para cá, e o reflexo dessa corrupção na situação da administração do meu estado é uma coisa revoltante. Eu já fiz o pronunciamento aqui, já denunciei à Procuradoria-Geral da República, já pedi providências ao Ministério Público Federal e Estadual e à própria Polícia Federal, ao Tribunal de Contas do Estado, sobre inúmeros ilícitos, inúmeros crimes cometidos pelo governador, que estão sendo apurados. Mas eu tenho que denunciar a situação triste e denuncio com tristeza, muita tristeza mesmo, sendo um roraimense, sendo um médico, uma pessoa que já fui diretor de hospital lá em Roraima, fui secretário de saúde, fui presidente do Conselho Regional de Medicina e lamento ver o meu estado com a qualidade de saúde que está sendo prestada no nível que está. Vou ler aqui algumas matérias, para não dizer que são palavras minhas, senador Papaléu, senador Leomar. Eu vou ler aqui uma nota de repúdio e clamor por justiça publicada pela família Aguiar da Silva e que diz o seguinte: vimos a público repudiar o péssimo tratamento dispensado ao jovem Felipe Alexander pelo Hospital Geral de Roraima, onde o mesmo veio a falecer por negligência. Aí aqui ele esclarece, aqui entre parênteses, não médica, mas hospitalar, pois não pôde realizar a tempo os exames exigidos pelos médicos devido ao aparelho de tomografia estarem quebrados, não tinha nem mesmo uma gaze para estancar o sangramento que era intenso e muito menos luva para os profissionais. Quer dizer então que o Hospital Geral de Roraima não tem o material básico para se trabalhar ou atender a população. Meu Deus, onde nós vamos parar? Quantos ainda vão morrer? Isso tem que parar. Vamos dar um basta. Chega de impunidade. E repito, aqui é a família Aguiar da Silva, do Felipe Alexander, que faleceu no Hospital Geral de Roraima. E aí tem outro, aqui tem um artigo publicado pelo professor Gilberto Issa, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Roraima. Vou ler o artigo para não dizer que são as palavras do Mozarildo, que está fazendo uma oposição sistemática ao governador. Como se fazer oposição não fosse também uma obrigação, uma coisa democrática necessária para salvaguardar os interesses do povo de Roraima. Vou ler o artigo do professor Gilberto Issa. As notícias sobre a saúde de Roraima pioram a cada dia. Primeiro foi a suspensão das cirurgias eletivas por falta de material e depois a suspensão da cirurgia de emergência pelo mesmo motivo. Uma vergonha. Pacientes com quadro clínico grave e dores insuportáveis que deveriam ser operadas imediatamente passam dias esperando pela cirurgia que nunca acontece. Uma vergonha. O quadro piora quando os pacientes são mandados para casa com a justificativa que, por falta de materiais cirúrgico e básico, não há possibilidade de fazer a cirurgia e de, portanto, manter o paciente no Hospital Geral de Roraima, uma vergonha. Esse uma vergonha é escrito pelo professor, mas eu quero dizer, é muita vergonha mesmo. O secretário de Saúde afirma que falta recurso para solucionar o problema. Na verdade, segundo ele, seria necessário 300 milhões para termos uma saúde sem problemas. Mas como temos, e ele bota aqui, apenas, entre aspas, 180 milhões alocados para a CESAL em 2010, faltam, portanto, 118 milhões de reais para fechar a conta, segundo ele fala que o secretário teria declarado. Será que a quantia de 180 milhões de reais é pouca para uma população como a do nosso Estado? Com certeza, bem gerenciada, é uma montanha de dinheiro e mal gerenciada é uma merreca. O que está acontecendo na Secretaria de Saúde de Roraima? Infelizmente, a realidade é dura. Não há falta de recursos. O que há é falta de boa gestão do dinheiro público. 300 milhões de reais ou mesmo 500 milhões não resolverão o problema da saúde do nosso Estado se forem pessimamente gerenciados, isto é, pessimamente usados. O dinheiro é usado de maneira vergonhosa. Além da má gestão dos recursos públicos, a Secretaria de Saúde prima pelos escândalos, que nos últimos anos assumiram um volume avassalador, sendo o último o dos remédios dentro do prazo de validade descartados no lixão. Uma vergonha, repete o professor. Aí ele pergunta, ele, professor Issa, cadê o governador? Que na campanha prometeu um estado de sonhos e de maravilhas, totalmente distante da nossa realidade. Agora é a hora do governador honrar o voto de confiança que recebeu da população na última eleição, assumindo o papel de um verdadeiro comandante e se colocando à frente dessa crise. Quem sabe transferindo o seu gabinete para o Hospital Geral de Roraima e só saindo de lá quando estiver tudo funcionando com um bom padrão de qualidade. Os nossos doentes merecem essa atenção. Agindo assim, o governador sinalizará que o estado de sonhos e de maravilhas prometido poderá um dia ser realidade. O tempo urge e a dor é insuportável tanto para os doentes como os parentes e amigos. E muitos doentes, se continuar o atual estado de abandono, irão falecer. Outros, Felipes, Alexanders, vão com certeza serem vítimas desse modelo lá em gestão. Por último, para aqueles que roubam e ou que roubaram o dinheiro público, o peso destas e de outras mortes nos hospitais, nas estradas, nos presídios, nas ruas, vão pesar sobre os seus ombros. Será que não dá nenhuma dor na consciência? Esse dinheiro é maldito, ele vem manchado de sangue. Isso é muito importante que o governador, que o responsável pela saúde entendam. Esse dinheiro que está sendo roubado da saúde vem manchado de sangue, porque vem às custas de muitas mortes provocadas justamente pela falta de vergonha na cara em não ter nenhum pudor de roubar dinheiro da área da saúde. E quero ler também, senador Papaléu, um outro artigo de autoria do jornalista Jessé Souza, que ele diz: a desova e a desesperança. E escreve ele: enquanto todos assistiam pela TV, no domingo, os principais jogos que decidiam a vida dos clubes do Brasileirão, por obrigação, fui assistir uma entrevista do governador Anchieta Júnior. Fiquei impressionado com o que vi. Parecia que aquele não era o governador de Roraima e que ele estava falando de um outro estado, cuja realidade era bem distante daqui, da que vivemos aqui, neste momento. Nem parecia que estamos enfrentando uma grave crise no sistema prisional, na saúde pública e diante do endividamento que prejudica o desenvolvimento dos trabalhos de quase todas as secretarias e setores importantes, como o das polícias. E aqui eu quero acrescentar, tem escolas, hospitais e postos policiais que o telefone foram cortados por falta de pagamento. E por mais controverso que possa parecer, o governador ainda estava falando de votação expressiva, onde já se viu uma diferença mínima de 1.700 votos ser expressiva, de eleição atípica, ele desconhece mesmo a realidade política local, e pregando que vai conquistar os que não votaram nele. Como? Era como se a eleição tivesse sido encerrada naquele momento e Roraima não tivesse passado por sérios problemas. E falando como se ainda fosse candidato, estava pregando união, entre aspas, tema que ele adotou como lema apenas, de sua sofrível campanha. Não falou como vamos superar essa crise, o que está sendo feito para mudar esse quadro de penúria em que se encontra o setor de saúde e as secretarias sem sequer telefone para trabalhar, para se comunicar. Não disse que perspectiva teremos para sair desse buraco em 2011. Para não dizer que não falou de violência, ele comentou sobre a existência de galeras, preferindo adotar um discurso de que a sociedade precisa entender esses indivíduos e suas motivações para entrar na marginalidade, citando que o governo deve agir com projetos sociais por meio da CETRABS, que é a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social. Mas, pelo que se saiba, não existe um projeto social voltado especificamente para prevenir, ressocializar ou mesmo combater as galeras. O Centro Socioeducativo trabalha na raça, assim como os demais setores, com o mínimo de apoio e o máximo de dedicação dos profissionais que lá trabalham. O mesmo ocorre nos demais setores, onde o que faz a diferença é a dedicação dos servidores comprometidos com o que realizam, porque o Estado está na falência total. Só para se ter uma ideia, Estado onde presídios tem chefe de ala, é uma vergonha. Um atestado de falência e deboche às autoridades constituídas. Outro absurdo são as repetidas cenas de remédios dentro do prazo de validade enterrados em covas rasas, como se fosse mesmo uma desova da falta de mando das autoridades. E parece que nem isso merece um protesto. Uma indignação ou a palavra do governador, ao menos prometendo que vai punir com rigor. Nem isso. E assim vamos terminando 2010, atônitos e sem perspectiva que algo melhore no próximo ano. Se o governador, que foi reeleito nas condições que eu mencionei aqui, se mostra motivado para pontuar esses problemas que nos afligem, o que devemos esperar daqui para frente? As notícias não são nada boas. Senador Papaléu, veja, li três documentos. Um, uma nota de repúdio de uma família indignada com a perda de seu ente querido. O outro, um artigo publicado por um professor da Universidade Federal de Roraima, o professor Gilberto Issa. E o outro, um artigo escrito pelo jornalista Jessé Souza. Três pessoas, uma família Aguiar da Silva, o professor e o jornalista, terminam pontuando o caos do caos no meu estado, que é a saúde. E pior, como disse Vossa Excelência numa parte ao senador Augusto Botelho, é que a saúde, as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, a Fundação Nacional de Saúde, se transformaram no lugar mais fácil para se roubar. Porque lidar com medicamentos e com outros materiais de consumo, em que a comprovação de que entrou e que foi gasto efetivamente e que foi pago direitinho, que a licitação foi feita direito, é muito difícil, até porque campeia a tal dispensa de licitação, a compra de remédio, gases, paradrapo, enfim, todo o material de consumo necessário, compra sem licitação e gasta sem nenhuma fiscalização. Então, eu quero aqui, mais uma vez, denunciar, sendo porta-voz, portanto, aqui no Senado, da indignação da família Aguiar, da palavra do professor da Universidade Federal de Roraima, Gilberto Issa, e também da indignação do jornalista Jessé Souza, eu transmito, portanto, para todo o Brasil e para esse Senado em particular, a palavra do meu povo, porque aqui o senador tem que ter principalmente a missão de fiscalizar, de denunciar e de defender os interesses da sua terra e da sua gente. E é o que eu tenho feito e vou continuar fazendo, sem nenhum medo.